Se você tivesse que adivinhar a torcida responsável por essa festa no estádio, será que apostaria numa torcida japonesa? Pois esse era o clima da partida entre Urawa Reds e Kashima Antlers, pela J-League de 2019, provando que o Japão também virou um país do futebol. Esse é o Raro Efeito, um podcast apresentado por Umbro e Peleja, que conta histórias de quando a bola e a sociedade mudam a curva uma da outra. No episódio de hoje, como o futebol conquistou os corações japoneses. Assim como aconteceu em boa parte do mundo, o futebol chegou no Japão através do intercâmbio com ingleses. Durante a era Meiji, que durou de 1868 a 1912, o Japão começou seu processo de desenvolvimento industrial. Com mudanças econômicas, sociais e políticas importantes, o país se abriu para a cultura ocidental. Nesse período, o futebol apareceu por lá e era visto como um esporte popular e diferente dos tradicionais, como o judô, o karatê ou o sumô. 10 anos depois do fim da era Meiji, já na era Taisho, a Associação de Futebol do Grande Japão foi criada, mesmo com o futebol sendo amador e ficando restrito às escolas e algumas empresas. Foi quando a Segunda Guerra Mundial terminou que uma mudança importante aconteceu. Antes, os esportes tinham a intenção de doutrinar crianças e jovens de acordo às ideias militares. Depois, quando os Estados Unidos ocuparam o país no pós-guerra, as instituições esportivas passaram a ter como intuito apenas a prática por si só. A associação, então, passou a ser Liga de Futebol do Japão. O cenário do futebol não mudou muito. Enquanto isso, o beisebol, por influência dos Estados Unidos, se transformou no esporte mais popular entre os japoneses. Você acabou de ouvir um trecho de Captain Tsubasa, conhecido como Super Campeões aqui no Brasil. Eu troquei uma ideia com Thiago Bontempo, do site Globo Esporte.
Os Super Campeões contribuiu demais para que o futebol ficasse popular entre as crianças no Japão, né? Vários jogadores que começaram a carreira nos anos 90 começaram a jogar bola influenciados pelo Capitão Tsubasa, que é o nome original dos Super Campeões.
O mangá, história em quadrinho japonesa, foi criado em 1981 e teve um papel muito importante para a mudança de patamar do futebol no Japão. Foi a partir da década de 80, com a figura de Oliver Tsubasa, um estudante jogador japonês que sonhava em ser uma estrela do futebol, que o esporte passou a ter destaque entre os mais de 5 milhões de jovens que liam o mangá lançado semanalmente. Nesse mesmo tempo, o futebol se tornou semi-profissional no Japão. As empresas começaram a investir nos times e a abastecer a Japan League Soccer. Paralelo a isso, inspirado pelo herói da ficção, o jovem Kazumi Ura desembarcava no Brasil com o sonho de ser jogador profissional. Com 15 anos de idade, Kazu morou no alojamento do Juventus, clube paulista em que jogava. Alguns anos depois, foi contratado pelo Santos, se tornando o primeiro japonês a vestir a camisa de um grande clube brasileiro. Mas o atacante não teve muito sucesso, mesmo rodando por clubes como Palmeiras, 15 de Jaú, CRB e Coritiba, antes de voltar para o seu país natal. Voltando ao Japão, o crescimento do gosto pelo futebol indicava que as coisas estavam prestes a mudar. Zico, que já tinha se aposentado dos gramados e sido secretário de esportes do governo Collor por um mês, aceitou o desafio de voltar aos campos aos 38 anos de idade pelo Kashima Antlers para ajudar a construir o futebol japonês em 1991.
O Zico é o Kami-sama, ou seja, o deus do futebol. Quem já ouviu falar alguma coisa sobre o futebol japonês já deve ter ouvido falar do Kashima Antlers, né? É o time com mais títulos na história do futebol japonês. Mas se não fosse pelo Zico, é possível que esse time nem existisse hoje. No início ele estava achando que ia ir só como consultor, né? Mas depois ele até se assustou quando os japoneses falaram que queria que ele jogasse. Mas a grande importância do Zico foi fora de campo, porque ele pegou um time que não tinha praticamente nada de estrutura e ajudou a transformar isso em um clube profissional de primeira linha. Graças a ele, que aquele time que ninguém conhecia virou o maior campeão do país. Foi ele que colocou no no clube a mentalidade vencedora que o time tem até hoje, e não é por acaso que tem uma estátua dele na frente do estádio.
Com Cazu já sendo ídolo depois da sua passagem pelo Brasil, e o histórico camisa 10 do Flamengo e da seleção brasileira brilhando pelos campos nipônicos, em 1992, a J-League, Liga Profissional de Futebol, foi criada. Os clubes das empresas passaram por um processo de profissionalização para finalmente disputarem o campeonato nacional a partir do ano seguinte.
Na época em que a J-League começou, em 1993, a economia do Japão ia muito bem, as empresas tinham muito dinheiro e decidiram investir pesado no futebol. Eles sabiam que para o campeonato fazer sucesso, eles precisavam contratar jogadores famosos, e nisso aí eles não economizaram. Cada time na J-League era bancado por uma grande empresa, por exemplo, o Yokohama Marinos era a Nissan, o Urawa Reds era a Mitsubishi, o Sanfrecce Hiroshima, a Mazda, o Nagoya Grampus, a Toyota e por aí vai. Eles tinham condições de oferecer salários muito altos e por isso vários jogadores famosos foram para lá, mais ou menos igual o campeonato chinês faz hoje em dia.
Com 10 clubes na competição, as partidas eram bem malucas e muito por causa de uma regra específica, a morte súbita. Quando o jogo empatava, vinha a prorrogação e até a disputa de pênaltis para definir o vencedor. Empatar definitivamente era proibido. Esse formato, claro, prendia a atenção do torcedor. E como o nível técnico não era lá essas coisas, ajudava o jogo a ficar mais emocionante. O Verdy Kawasaki, de Kazumi Ura, grande craque do time, foi o primeiro campeão da liga e se apresentou como a principal força da competição. E pensando em popularizar ainda mais o futebol por lá, a ligação entre Brasil e Japão ficou cada vez mais estreita. Rui Ramos, brasileiro que já estava no Japão desde a década de 70 e tinha história no futebol amador e semiprofissional, era, sem dúvida, um dos destaques. Com a sua famosa cabeleira, o atacante ajudou os colegas de time a desenvolverem uma mentalidade competitiva, já que muitos viam o futebol só como diversão.
Eu cheguei aqui, nós perdi a jogo, tinha japonês que estava dando risada, estava indo no karaokê cantar. Eu falei, não admitia isso. Às vezes, brincadeirinha, eu entrava um pouco duro, queria... Você fala, pô, mas era uma brincadeira. Não quero perder. Se você for melhor do que eu vou perder. Mas porque eu facilitar para você, eu não vou facilitar não. E para vocês ganharem do meu time, vocês vão ter que correr. Isso, é, começa, pô, vocês não tem vergonha na cara, pô, quer dizer, pô, nem naquela época, né? Quando nós éramos estrangeiros, nós tínhamos que dar o exemplo. Então nós dávamos o exemplo.
Com um jeitão raçudo, o Rui logo se tornou ídolo, capitão e um dos jogadores mais importantes do país, chegando a se naturalizar japonês e jogar competições importantes pela seleção. O esforço para transformar a modalidade teve um grande incentivo com a conquista da Copa da Ásia de 1992, a primeira da seleção japonesa que foi campeã em casa. Mas o caminho era longo e difícil. Em 93, quando os japoneses viviam o sonho de disputar a Copa de 94, a vaga foi perdida no último minuto da partida, quando o Iraque marcou o gol de empate, num jogo que ficou conhecido como a Agonia de Doha. Depois da grande decepção, o treinador foi demitido e Paulo Roberto Falcão foi contratado para assumir o comando dessa seleção. E sob o comando de Falcão, a seleção japonesa não conseguiu os resultados que queria e o brasileiro não durou muito no cargo. Nesse meio tempo entre uma Copa e outra, Zico contou uma história interessante envolvendo o confronto entre Brasil e Japão nas Olimpíadas de 96. O Galinho se ofereceu para dar informações para o Zagallo sobre a seleção japonesa.
Eu falei para ele que conhecia todos os jogadores japoneses e que se ele quisesse saber alguma coisa deles, mas ele não quis. Disse que o Brasil ganharia fácil e tal.
Não foi bem assim que aconteceu. O Brasil não conseguiu marcar, tomou um gol no segundo tempo e perdeu por 1-0 pro Japão, naquela que foi sua única derrota na fase de grupos.
Michiki lá pela esquerda. Olha o lançamento de bola pro Joe. Dominou, vem saindo o goleiro, vai, ele tocou, vai entrar! Camisa número 8!
Já na eliminatória seguinte, os samurais azuis pareciam ter aprendido a lição e garantiram a classificação sem grandes sustos. Só que na Copa de 98, a primeira da sua história, a seleção japonesa não conseguiu pontuar e ficou em último no grupo que tinha Argentina, Croácia e Jamaica. Assim como Zico e Falcão, outras estrelas como os campeões mundiais Leonardo, Dunga, Bebeto, chegaram no Japão e foram essenciais para o desenvolvimento do futebol dentro e fora de campo. Ainda com o projeto de estabelecer o futebol como um dos principais esportes do país, o Japão se candidatou e sediou, junto com a Coreia do Sul, a Copa do Mundo de 2002. Como anfitriã, a seleção japonesa disputou o Mundial e até fez uma boa campanha, chegando às oitavas.
Yanaguzawa passou o Inamoto, a chance do gol! Gol! Inamoto!
Depois da Copa, Zico, que levou multidões para os estádios e era completamente idolatrado pela torcida do Kashima, foi convidado para assumir a seleção com o objetivo de se classificar para o Mundial de 2006 e tentar chegar até fases mais agudas do torneio. A classificação aconteceu com folga, mas o Japão só conseguiu um empate contra a Croácia e de novo ficou em último no grupo que tinha o Brasil de Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano. Desde então, mais jogadores e técnicos brasileiros continuam sendo contratados por clubes japoneses. E o intercâmbio parece continuar dando certo. Além de partidas com melhor qualidade técnica e tática, alguns jogadores japoneses passaram a ter destaques em clubes famosos pelo mundo, como o Honda, que jogou pelo Milan antes de vestir a camisa do Botafogo. E eu posso lembrar aqui de tantos outros, como Shinji Kagawa, com passagens pelo Borussia Dortmund e Manchester United, e Takumi Minamino, com passagem pelo Liverpool. Já a seleção tem se classificado para todas as Copas e se destacado como um dos grandes nomes asiáticos do futebol mundial. E se a seleção japonesa masculina continua na busca pela glória na Copa, a feminina já esteve no lugar mais alto do pódio. Mesmo sem ter uma liga profissional de futebol feminino, a seleção japonesa conseguiu ser campeã da Copa do Mundo de 2011 numa final inesquecível contra a potência da modalidade, os Estados Unidos. Eu conversei com Cíntia Barlém, do Globo Esporte.
O significado desse título foi o crescimento, né, e a afirmação do futebol feminino no Japão. Aquele título, inclusive narrado pelas atletas japonesas e pela Federação Japonesa, foi uma virada de chave para que o futebol feminino no Japão se fortalecesse.
O título ajudou ainda mais a popularizar o futebol no país, aproximando também as mulheres no esporte. 9 anos depois da conquista da taça, foi anunciada a criação de uma liga profissional, a WE League. E mais, pelo menos metade do quadro de funcionários de cada clube será de mulheres, além de ser obrigatório que pelo menos uma exerça a função de diretora. Assim, no seu tempo, o Japão consegue seu caminho para se tornar mais um dos países do futebol. Esse foi mais um episódio do Raro Efeito, um podcast do Peleja apresentado por Umbro. O roteiro foi de Fernanda Lima, a produção de Fernanda Lima e Pedro Brienza, a edição de Guto Franco, voz de Murilo Megali e coordenação de Murilo Megali e Antônio Pacheco. Até a próxima!